Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 7 horas e 52 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Ilânia Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira. Ausente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Eberton que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Abdias, capítulo 10, versículo 3. A soberba do teu coração transviou-te, tu que habitas nas fendas dos rochedos, e numa morada inacessível. E dizes no teu coração, quem me faria cair por terra? Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 20 horas e 9 minutos do dia 14 de agosto de 2023, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Maitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariada pelo vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, realizou-se a 8ª reunião extraordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores e constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira, William Oliveira Bosa. Faltou o vereador Eberton Alves de Oliveira. Havendo o número regimental do comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou à vereadora Elaine que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi solicitado que o primeiro secretário procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Foi então aberta a ordem do dia. A senhora presidente informou que a reunião foi marcada para a votação dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 22 de 2023, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2023. E o projeto de lei ordinária número 23 de 2023, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento de 2023. Foi pedido que o primeiro secretário fizesse a leitura dos projetos e pareceres das comissões, que devidamente lidos foram colocados em votação, sendo todos aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, foi dada a palavra aos vereadores e manifestaram os seguintes: William Bosa, Ailton Moraes, Elaine, Antônio Luiz, Seu Simar e Celita. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 15ª reunião ordinária, que será realizada no dia 21 de agosto de 2023, às 19 horas. Reunião encerrada às 20 horas e 46 minutos. O vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Calendário Cultural e Turístico de Limeira do Oeste. Segue em anexo o calendário do mês de agosto. Vou citar as festividades do mês de agosto. Dia 4, show ao vivo Cabana Lanches. Leonardo Brasca, 5, dia 5, reinauguração do PS Pague Toca do Peixe, 10 a 18, novena em honra a Nossa Senhora da Abadia, Comunidade do Barreiro, 12 e 13, encontro de espiritualidade, Comunidade do Barreiro, dia 12, baile de cowboy, escolha da rainha da 29ª Festa do Peão, dia 17, dia do patrimônio cultural, dia 30 e 31, 29ª Festa do Peão, de Limeira do Oeste, seu calendário de agosto. Ofício número 4 de 2023. Meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar as dependências da Câmara Municipal para dar continuidade ao treinamento do projeto Saúde em Rede, desenvolvido com os profissionais da atenção primária da saúde. Faremos uso do microfone, notebook e data show aos dias 25 de 8 de 2023, das 13 horas. Às 16h30. Agradeço a atenção e apoio dessa instituição no desenvolvimento dos trabalhos da saúde. Coloco-me à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Aparecida de Cássia dos Santos, coordenadora de atenção primária à saúde. Ofício número 5 de 2023, meus cordiais cumprimentos. Venho por meio deste solicitar a dependência da Câmara Municipal para o encerramento do evento de agosto dourado com as equipes de atenção primária à saúde do dia 1º de setembro de 2023. No horário das 13 às 16h30. Faremos uso de microfone, notebook e data show. Agradeço a atenção e apoio dessa instituição no desenvolvimento dos trabalhos da saúde. Coloco-me à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Aparecida de Cássia dos Santos, coordenadora, coordenação da atenção primária à saúde. Ofício número 3 de 2023, meus cordiais cumprimentos. Venho por meio de solicitar a dependência da Câmara Municipal para uma capacitação para nossos agentes comunitários de saúde, com a empresa MCK Soluções em Saúde Pública, que estará dando continuidade aos trabalhos focados no sistema eSUS, programa informatizado usado por esses profissionais atuantes na atenção primária à saúde. Faremos uso de microfone, notebook e data show aos dias 4 de setembro de 2023, nos períodos manhã e tarde, das 8 horas às 11h30 e das 1 às 16h30. Agradeço a atenção e apoio dessa instituição no desenvolvimento dos trabalhos de saúde. Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Aparecida de Cássia dos Santos, coordenação de atenção primária à saúde. Correspondências expedidas. Ofício número 130 de 2023. A senhora Divina Ferreira de Queiroz, convive. Prezada senhora, em atenção ao requerimento para o uso das dependências da Câmara no dia 10 de 8 de 2023, venho por este informar que estou indeferindo em conformidade com o parecer anexo emitido pelo procurador desta casa. Informo que o Poder Legislativo se coloca à disposição para auxiliar em outras questões cujo atendimento seja legalmente possível. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Assim, ofício 131 de 2023, a senhora Neuza Helena Oliveira, requerente. Prezada senhora, em atenção ao requerimento para o uso da dependência da Câmara nos dias 15 e 16 de outubro do corrente ano, venho por este informar que estou indeferindo em conformidade com o parecer anexo emitido pelo procurador desta casa, bem como pelo fato de haver reunião ordinária no dia 16. Informo que o Poder Legislativo se coloca à disposição para auxiliar em outras questões cujo atendimento seja legalmente possível. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício circular número 134 de 2023. Ao senhor Clodoaldo Gaspar de Oliveira, ao senhor Gilmar Vidal de Souza, ao senhor Orizão Alves de Souza. Venho por meio deste, em nome de todos os vereadores, convidá-lo para uma reunião no dia 9 do 8, às 9 horas, na Câmara Municipal, para tratarmos sobre o projeto de lei ordinário número 22 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2023. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento. Requerimento número 22 de 2023 ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito, diante dos fatos ocorridos no final de semana dos dias 19 e 20 de agosto do corrente ano, com fornecimento de água de coloração escura pela Copasa, pedimos que seja esclarecido quais medidas foram tomadas pelo Executivo e ou pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Assinado por todos os vereadores.
Algum vereador deseja se manifestar sobre suas proposições? Com a palavra o vereador Maurício Júnior.
Boa noite a todos presentes, pessoal que está assistindo pela rádio, se escutando pela rádio e assistindo através das redes sociais. Falar sobre o requerimento que a gente está encaminhando ao prefeito, né? E o ofício também que a gente vai estar encaminhando, juntamente com as fotos da coloração dessa água, que veio muito escura nesse final de semana. Pedindo esclarecimento da secretaria, da diretoria que fica no nosso município, também encaminharemos o ofício para os representantes da Copasa em Frutal, cobrando o que foi dito em reuniões anteriores, né, de melhorias que não, até hoje não foram, isso reuniões de 2021 para cá, que a gente teve presente, que seria a caixa d'água, os poços artesianos e outras melhorias que foram citadas naquela reunião, né? Tivemos um tempo aí até sem esse problema dessa água escura, agora estão voltando de novo. E a gente vê que a Copasa precisa investir também em equipamentos para que melhore o seu atendimento para a nossa população. Então a gente vai oficializar, a gente está juntando as fotos para anexar, para estar encaminhando a subregional lá de Frutal. E também cobrando aqui, através do requerimento, o nosso prefeito e a Secretaria do Meio Ambiente, se teve alguma ação pelo município. Porque eu acho muito importante ter alguma ação do município pelo fato de tá gerando multa o governo, pagar para o governo. Mas é uma forma, assim, do governo, o chefe lá de cima, saber que a gente não está contente com o serviço prestado, que algumas coisas vêm recorrentes, né, e que precisa ser melhorado. Então são essas minhas palavras. Meu boa noite a todos. Fique todo com Deus.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Não, senhora presidente.
Com a palavra o vereador Celcimar.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Como diz Juninho, quem esteve na reunião, acho que foi no ano passado, né, Tchelane, o Juninho, a representante Frutal esteve aqui nessa reunião fazendo compromisso com o município, com a Copasa, de investimento aqui na melhoria de captação d'água no reservatório. Acho que vocês lembram muito bem essa reunião, que estivemos lá na prefeitura, junto com o prefeito, com o secretário, o jurídico lá. Eles fizeram esse compromisso aqui com o nosso município e até hoje, igual o Juninho, não fez investimento nenhum nessa parte. Foi um compromisso feito lá, que ela falou, que tinha uns projetos para nossa Limeira, e até hoje nem começou e nem nada, nem no papel não saiu. Então, só aumentando aqui o requerimento dele aqui, as falas do Juninho, que isso nós tivemos reunião com a representante de Frutal naquela ocasião, que até hoje não foi feito nada também, né? Então, a cobrança nós temos que ver agora o prefeito passar a cobrar esses compromissos que ela foi feita aqui no nosso município. É só isso, mas muito obrigado.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das matérias em pauta.
Projeto de lei número 10, de 13 de abril de 2023, autor Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final após apreciação e estudo do projeto de lei número 10 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 9 de 2023. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão, a Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 10 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 9 de 2023. Willio de Oliveira Bosa, presidente, Herberton Alves de Oliveira, vice-presidente, Silcimar Borges Andrade, relator. Emenda modificativa número 9 de 2023. Emenda, modifica-se o artigo 10, 19 e 32 do projeto de lei ordinária número 10 de 2023. Artigo 1º. Modifica-se o caput do artigo 10, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 10. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal equivalente a, no mínimo, 3% da receita corrente líquida a ser utilizada para atendimento de passivos de contingentes e outros riscos e eventos imprevistos e como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais. Artigo 2º, modificam-se os incisos 2, 4, 5 e 7 do artigo 19, que passarão a ter as seguintes redações. Inciso 2, abrir créditos adicionais suplementares às dotações do presente orçamento até o limite máximo de 10% da despesa fixada, utilizando a anulação total ou parcial das dotações orçamentárias fixadas pelo exercício. Inciso 4, utilizar-se o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior como recurso e abertura de créditos adicionais com autorização do Legislativo. Inciso 5. Utilizar o excesso de arrecadação apurado em balancete de receitas do corrente exercício financeiro como recurso ou abertura de créditos adicionais com autorização do Legislativo. Artigo 3º. Modifique-se o parágrafo único do artigo 32, que passará a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, cultural e meio ambiente do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no anexo de metas fiscais, já considerados no cálculo do resultado primário. Artigo 4º, modifica-se o inciso 5 do artigo 53, que passará a ter a seguinte redação. O desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o 20 dias de cada mês, de acordo com o que determina o inciso 22 do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e o parágrafo 2º, inciso 1º, artigo 29A da Constituição Federal, ficando estabelecido o montante de 7% da somatória da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício de 2023, de forma a obedecer às disposições contidas no inciso 1 do artigo 29A da Emenda Constitucional número 58 de 23 de setembro de 2009, assinado por todos os vereadores.
Coloco em votação as emendas. Modificativa número 09, referente ao projeto de lei número 10 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número 10 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. com emenda modificativa número 09. Coloco em votação o projeto de lei número 10 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade, com emenda modificativa. Encerro a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Ailton de Moraes.
Senhora Presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, às pessoas que fazem presença nessa Casa de Lei. Boa noite. Também aos ouvintes da rádio Viva Voz FM, as pessoas também que estão assistindo pelo Facebook. Boa noite a todos. Iniciando aqui, eu quero desejar meus sentimentos à família do Catatau, aí pela perda do pai do Catatau, que é o Adelino Nunes. Meu sentimento a toda a sua família, que foi sepultado hoje, faleceu ontem, sepultado hoje, lá do Banco da Terra, Canaã, a todos lá do Banco da Terra também. Meu sentimento aos amigos e familiares. E falar também, convidar todos aí para a festa do peão, que é na próxima, passando essa semana, na próxima semana, festa do peão de Limeira, que vai fazer história em todo o estado de Minas Gerais, uma das melhores de todos os tempos para Limeira do Oeste. Convidar todos aí. E falar também sobre o ofício que fizemos, convocando a Copasa, o município, o meio ambiente, para explicar se foi tomada alguma atitude, se vai acontecer novamente essa questão de água suja nas torneiras, bem como o meio ambiente aí sendo danificado com esgoto que corre a céu aberto e vai para os córregos. Eu já sempre digo aí, se fosse um trabalhador, estava ferrado. Talvez estaria até preso, mas a Copasa, como tem as costas quentes, ela deita e rola em cima do povo. E sobre essa água suja e também o meio ambiente aí, a poluição, eu fiz uma denúncia hoje, público, da qual eu apresento o protocolo da denúncia. Espero que o Ministério da Providência, tem várias aí, já deu muito por poluir o meio ambiente, através das minhas denúncias. A Copasa veio aqui na audiência pública que fizemos, todos estavam aqui, todos os vereadores, nós todos cobramos, e ela prometeu furar um poço artesiano. Eu falando com o gerente, segundo ela, já furou lá junto com a estação de captação de água, com a ETA, mas esse poço não está funcionando. Então a gente pede para que ela tome providência. Bem como águas, a cidade não tem caixa d'água. A caixa d'água que tem aqui não tem condições de suportar a população. E eu apresento aqui também um contrato da Copasa, que foi assinado em 93, em 27 do mês de maio de 93, para 30 anos. Aqui onde eu coloquei de amarelo, fala que esse contrato da Copasa só era para 30 anos. Nunca foi feito contrato aqui, portanto, para fazer contrato com qualquer empresa, tem citação, e não aconteceu. Então, dia 27 de maio desse ano, venceu. Aqui, ó, foca aqui, Edmilson. 30 anos foi o contrato que a Copasa tem para fornecer água em Limeira do Oeste. Então, já venceu, a Copasa não tem contrato, ela está agindo irregular. Já passei isso para o Ministério Público também. Espero que tome providência, porque precisa uma licitação. Quem sabe, fazendo a licitação, uma vez que não vale mais nada o contrato da Copasa, ela está irregular, quem sabe fazendo uma licitação, vem para Limeira uma empresa do Estado de São Paulo, também tem interesse, uma outra empresa que respeita, que não coloca torneiras. Muita reclamação, bastante postagem, o pessoal reclamando, com certeza pode fazer, nós já fizemos. Já cobrei do prefeito, segundo ele, já notificou a Copasa para deixar o município. Já pedi por ofício essa notificação, o andamento do processo contra a Copasa, que diz ele que já existe, junto com o seu jurídico, já existe um processo para tirar a Copasa de Limeira do Oeste, mas até então não foi respondido para esta Casa de Leis em que pé que está esse processo para a Copasa retirar, uma vez que não tem mais contrato. Para algum aí que estava defendendo a Copasa, e a Copasa infelizmente tem defensor em Limeira do Oeste, acho que um ou dois hoje eu vim defender, que falou que eu estou mentindo, o contrato está aqui, quem quiser pegar, venceu o contrato no mês de maio, nunca mais foi feito contrato, a Copasa está irregular, o defensor da Copasa falou que eu estou mentindo, quero dizer que a Copasa está mal assessorada por você. Então, para todos vocês que estão ouvindo aí, a gente está lutando, fazendo o que pode, teve umas melhorias, sim, teve, mas do jeito que ela está, não tem condições de tocar em nosso município. A gente vai lutar enquanto puder lutar. E pedimos também a força pública aí, depois da denúncia que eu fiz, para ver se resolve, pelo menos na lei, nem na justiça não está resolvendo, mas a esperança não pode acabar, a gente vai continuar lutando. Obrigado aí, senhora presidente, pode seguir a reunião.
Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os meus colegas, cumprimentar todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, cumprimentar as pessoas presentes aqui. Nós temos duas crianças que veio visitar a Câmara, né, a Laura e o Gustavo. Obrigado pela presença, isso é importante. Também a presença do seu Gervásio, muito obrigado por estar aqui nessa casa. Nosso secretário, né? O Elísio, obrigado pela presença. A Leila, também, muito obrigado. E quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento. E também compartilhar, né, com a família do seu Adelino, o pai do Catatau. Que Deus conforta toda a família, né, que perdeu um ente querido hoje. Que Jesus abençoe todos vocês nesse momento de dor. Falar um pouquinho nesse mês de agosto, que o Brasil inteiro está trabalhando aí, que já existe essa semana criada com uma lei federal, né, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E está aí de 21... né, que começou hoje com a abertura, a 28 de agosto, com eventos voltados para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. É um momento importante, né, para essa instituição, a APAE Brasil e todas as APAEs do Brasil todo, que faz um evento voltado para um olhar da sociedade, né, para poder trabalhar com em todas as classes, né, e categorias também da sociedade, a garantia de direito dessas pessoas. E esse ano o tema que está sendo trabalhado é conectar e somar para construir a inclusão. Somos sabedores que a lei, né, da inclusão, tanto escolar como social, ela já está garantida no papel, né? Mas existe ainda muito a caminhar diante dessa lei, né? Nós que convivemos com as pessoas deficientes, a gente sabe a dificuldade que é para elas agregarem ao mercado de trabalho, né? Para elas terem um reconhecimento social e compreender que elas têm capacidades para poder estar crescendo e também contribuindo, né, que até um período aí elas não eram reconhecidas como pessoas, assim como as crianças, né, e os adolescentes. Então, temos avançado sim na legislação, só que a gente precisa garantir isso na prática. Limeira vem caminhando, né, nossa lei orgânica, fiz aí algumas mudanças na lei orgânica, fiz uma emenda aí para poder melhorar. E a gente precisa avançar mais. Então, é difícil para eles entrarem no mercado de trabalho. São pessoas que têm condição e capacidade de realizar um trabalho e contribuir. E também a sua formação acadêmica. Né? Quem está acompanhando, a gente vê que a inclusão escolar está só no papel. Né? É uma dificuldade enorme, né, para que a gente consiga avançar no processo de alfabetização, né, dos conteúdos programáticos aí para o deficiente. Não é fácil, não é simples. O Estado e o sistema educacional do Brasil não está conseguindo atender, né, de forma com qualidade daquilo que está garantido na lei para as pessoas ditas normais. E para o deficiente também vem sendo bem sério. Tenho estudado a respeito da educação e nós estamos com mais de, numa pesquisa solicitada pela Unicef, nós estamos com mais de 2 milhões de crianças e jovens entre 11 a 19 anos fora da escola. Então, que escola é essa que garante o direito e a permanência com um total de milhões de jovens fora da escola? Então, é preciso que nós cuidemos da educação. Aqui em Limeira, no Estado, foi feita até uma campanha da Unicef aí, pedindo para nós, legisladores, deputados, né, e é para a população, escolham pessoas que estão com um olhar para a educação, porque a gente precisa melhorar. E essa campanha da APAE, da APAE Brasil, né, ela vem dizer, né, que precisamos cuidar dessa inclusão. Então, quero agradecer, né, a oportunidade, senhora presidente, por estar falando sobre a semana, que a gente precisa estar conectado. Conectado com o melhor, conectado com a parte humana, né, que a gente só tem que agradecer, porque a APAE vem, né, recebendo bastante apoio aí, público, porque isso é uma garantia de uma sociedade política sustentável. A gente tem que batalhar para isso. Tivemos na inauguração da reforma, né, que é através do ICMS Cultural. Queremos agradecer, né, a Secretaria de Cultura e o acompanhamento aí do Poder Executivo, porque a gente tem que fazer com que a política saia do papel. E ela só vai sair do papel na hora que ela realmente atender diretamente a população. Então, é só isso que eu quero dizer. E que todos, né, tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Estamos aqui aguardando, né, vocês também ajudar a gente na construção de uma cidade melhor. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Boa noite, senhora presidente. Senão, cumprimento os colegas de trabalho e o secretariado da Casa de Leis e ao povo que está nos assistindo aqui hoje, a nossa reunião. Quero dar meu sentimento aí à família do Adelino, que era muito amigo da gente, a gente conhece há muitos anos, e deixa filhos aí, netos. É uma perca para a família muito grande, mas a vida é assim, a vida segue. Ao secretário de obra, Antônio Mulata, quero pedir que ele faça a limpeza lá onde derrubou a casa da Rita, no João Mário, porque mais uma vez mandaram foto de escorpião hoje. Lá está infestado de escorpião, e por ser o mês de procriação do escorpião, esses dois meses agora, vai ter muito, muito trabalho para poder combater o foco. Então, amanhã, senhor Antônio Bezerra, vai lá amanhã porque precisa. Você falou que ia cedo, não foi. Falou que ia tarde, não foi. Já falou para o Moraes que já esse dia ia, não foi. E amanhã você vai ter que ir, porque nós não aguentamos mais. Porque todo mundo lá está reclamando, não é só o Gavião não, é todo mundo. Recebi umas 4 denúncias hoje. O escorpião está subindo pelo muro, andando até pelo asfalto. Vai lá, dá um jeito lá. Falou? São as minhas palavras.
Conceda a palavra ao vereador Celcimar.
Bem, para finalizar aqui, essa semana foi inaugurada a clínica de castração de animais aí. Só salientar aqui que primeiro vai ser as cachorras de rua, vão ser os primeiros, né? Vai ser castrado, depois vai ter uma ficha das pessoas de baixa renda, fazer um cadastro na assistência social. E como se diz, então vamos esperar começar para ver como é que funciona aí o Cade Único, né? Então, é só salientar aí, fazer essa propaganda aí para a sociedade aí que está e vai iniciar aí o processo de castração de animais aqui em Limeira do Oeste. E para penalizar, quero que deixar meus sentimentos à família do Sodelino Nunes aqui, a todos os familiares, pessoa que conheci há muitos anos, pessoa trabalhadora, que morava na Banca da Terra, da Lama lá, e uma família muito honrada e muito honesta. Muito obrigado e boa noite a todos.
Conceda a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento aos caros colegas novamente para dar as considerações finais. Que o pessoal está, às vezes, conversando na rua aí, fala que talvez não entende a leitura da reunião. Eu vou explicar brevemente aqui as emendas que a gente fez e parabenizar os nosso grupo aqui de vereadores, os nossos colegas, pelo estudo, né? Que a Lua é uma das... A LDO, que é a primeira etapa das leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Depois tem a Lua. Então, o artigo primeiro aqui, que fala sobre os 3% da reserva de contingência, era 1%, a gente colocou 3% através... relacionada às nossas emendas impositivas, para que a gente possa estar executando no ano de 2024. Abrir créditos adicionais, o projeto veio com 30% créditos adicionais suplementares, né? era 30%, a gente colocou 10% dessa crédito adicional suplementar para que a prefeitura possa ir remanejar da forma que ela achar convencional. Né? O inciso 4 também, utilizar o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial com exercício anterior como recurso e abertura de créditos adicionais. A gente fez uma emenda aqui com autorização da Câmara, então tem que passar por aqui. O inciso 5 também, utilizar o excesso de arrecadação apurado em balancete de receitas do corrente exercício financeiro como recurso ou abertura de créditos adicionais. A gente fez a emenda com autorização do Legislativo, que também deverá passar por essa Casa de Leis. O artigo 32 falava com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, cultural e meio ambiente do município. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico cultural do município, o Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei de incentivos ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantes dimensionados no anexo de metas fiscais. A gente acrescentou aí o meio ambiente, que também a gente, para que trabalhe esse projeto voltados ao meio ambiente, dando um incentivo aí fiscal para que projetos do meio ambiente seja desenvolvido. Modifica-se o inciso 5 do artigo 53. Ele vinha na sua escrita, né, que falava o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, de acordo com que determinou o inciso 22 do artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, ficando estabelecido o montante de 7% da somatória da receita tributária e das transferências previstas do parágrafo 5º do artigo 153 e do artigo 158 da Constituição Federal, realizada no exercício de 2018, estava escrito, né? Não sei se foi erro de digitação, copia e cola tinha que ser 2022, né? Mas estava 2018. E a gente, estudando o projeto, colocou 2023. Foram essas emendas modificativas realizadas nesse projeto de grande importância para o nosso município, para o ano que vai dar as diretrizes para o ano de 2024. São essas minhas palavras. Também deixo minhas condolências à família do pai do Catatau, né? Seu Adelino, que é a gente, uma pessoa de grande valia para nosso município, né? Uma família aí que Deus proteja o coração aí, que a casa de Deus bateu muito na porta dele esse ano, né? Então a família toda, no geral aí, a gente pede força, fé aí, e que Deus dê muita sabedoria e aparo nesse momento tão difícil. São essas minhas palavras. Eu muito obrigado. Fique com Deus.
Boa noite a todos que estão nos assistindo, os que fazem presente aqui na nossa casa, né? Agradecer pela presença, dizer que vocês são muito bem-vindos, que as portas aqui estão sempre abertas. E a gente gostaria de todas as reuniões que tivesse aqui, que tivesse gente participando com a gente aqui, né? Então, mas eu sei que aos poucos vai acontecendo, né? O secretário Elísio, ao senhor Gervásio, que aqui se faz presente, e é dessa forma que, aos poucos, né, se Deus quiser, logo essa casa vai estar cheia, né, para estar acompanhando as nossas reuniões. Gostaria de dizer que, igual os colegas já falaram, né, que teve aí a inauguração, né, da Casa dos Cachorrinhos, graças a Deus, está lá, pronto para começar o seu cadastro e começar os seus trabalhos. Graças a Deus, aos poucos, vai podendo, a administração vai inaugurando e as coisas vão acontecendo. É lógico que a gente quer que a coisa caminhe rápido, né? Mas tudo tem um processo e é mais lento. Se Deus quiser, em breve, a gente espera que o prefeito comece, né, a nossa clínica, né, que é a tão sonhada policlínica, que está na reta final, né, eu espero que em breve comece. Gostaria também de dizer os meus sentimentos, né, à família do seu Adelino Nunes da Silva, que vem passando aí por muitas perdas. Mas Deus sempre precisa de pessoas boas, né? Então, todo mundo tem a passagem, cumpre sua missãozinha, e Deus também precisa de gente boa, que Ele vai estar lá do outro lado, protegendo toda a família. Gostaria de agradecer ao prefeito pela a parceria, né, de estar sempre junto com a gente. Todas as vezes que a gente solicita o veículo para o projeto, ele sempre tem nos atendido. Então, gostaria de agradecer ao prefeito Enedino e o Moacir, que sempre vem atendendo o nosso projeto do parlamento aqui, né? Então, são os meus agradecimentos. E a parceria da prefeitura com a Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 16ª reunião ordinária que será realizada no dia 4 de setembro de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 20 horas e 37 minutos. Boa noite a todos.